Conversas cruzadas.
Viva, boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já no registro prévio depois da meia-noite. Começa aqui mais um Conversas Cruzadas, um espaço semanal de análise da atualidade. Participam, como sempre, Luís Aguiar Conraria, economista e professor universitário, Nuno Botelho, jurista e empresário, e hoje Salvador Malheiro, aqui no Vértice Quinzenal, que é também partilhado com o economista Nuno Garopa, professor da Universidade Scalia Law em Arlington, na Virgínia, Estados Unidos, e com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, investigador da Universidade de Coimbra. Salvador Malheiro, professor universitário dos quadros da UTAD, investigador nas áreas das engenharias da energia, condição a aproveitar daqui a pouco, mas é sobretudo na sua condição de vice-presidente do PSD, um dos principais apoiantes de Rui Rio, bem como na condição de autarca. Serão essas as condições que vão ser, enfim, mais solicitadas neste regresso ao programa, e não tanto o facto de ser um dos maiores especialistas portugueses, enfim, na área da energia e nas centrais de biomassa. Já lá vamos ao PSD na parte final desta emissão, num domingo marcado pela Cimeira de Bruxelas, que formaliza o acordo dos 27 com o Reino Unido para o Brexit. Também já lá vamos a Bruxelas ao contacto com Vasco Gândara, o jornalista da Renascença em Bruxelas, mas já de seguida um primeiro olhar, muito breve, aqui no estúdio, as primeiras impressões de Salvador Malheiro, Nuno Botelho e Luís Aguiar Conraria sobre o que parece ter sido claramente, Salvador Malheiro, seja bem-vindo, o que parece ter sido claramente um processo político mal pensado e em muitos aspectos falhado.
Muito bom dia aos meus colegas, ao Nuno e ao Luís. É um gosto voltar aqui a este espaço e sem mais delongas relativamente a esta matéria. Naturalmente que eu vejo com bons olhos aquilo que se passou hoje de manhã, tendo-se ultrapassado esse problema de Gibraltar, de Espanha, e faço, de facto, tenho muita esperança que mesmo a Inglaterra possa tudo também chegar a bom porto no Parlamento Britânico. É um assunto que mexe muito com a Europa, naturalmente mexe com Portugal. Temos lá questões específicas relacionadas com a própria Irlanda, com a fronteira, mas eu creio que pode haver aqui um retrocesso e, portanto, os britânicos que devem, e espero bem que assim seja, que possam voltar atrás e possamos ter aqui esta união aduaneira que é absolutamente fundamental para todos nós.
Luís Aguiar Conraria, um processo político mal pensado?
É mal pensado, mas eu também não. Eu acho que é impossível ser bem pensado. Uma ruptura destas, um divórcio destes, não há precedentes, não há condições para. Não há bons acordos que possam sair daqui. Mas apesar de tudo, acho que o facto de se ter chegado a acordo e evitar-se assim uma ruptura desamigável, digamos, isso já de si é bom e abre algumas hipóteses para no futuro haver alguma reversão, enquanto se fosse uma saída mais acrimoniosa, ainda mais acrimoniosa, seria mais complicado.
O empresário Nuno Botelho, preocupado nesta manhã de domingo?
Bom dia a todos.
Ou menos preocupado.
E bom dia ao Salvador, é um gosto tê-lo aqui. Não, claro, claramente preocupado, obviamente, porque eu sou um europeísta e entendo que o Reino Unido e a Inglaterra fazem parte desta grande união. E nesse sentido, obviamente, todos nós fomos percebendo ao longo destes meses a enorme confusão e a enorme irresponsabilidade, começando aí, eu acho, que foi o referendo do Brexit. E, portanto, a partir daí, toda a indefinição e toda a confusão que surgiu a partir daí. Hoje é um dia em que se chega a acordo. Acordo esse que, no fundo, prevê um período grande de transição. Ou seja, a Inglaterra acaba, no meu entender, a ter aqui um compasso de espera e uma segunda oportunidade para reverter algumas questões. Nomeadamente, se pensarmos, as transferências para a União Europeia continuarão a ser feitas até 2020, por exemplo, ou seja, os ingleses continuarão a pagar, que era uma das grandes bandeiras de quem queria sair da União Europeia. E, portanto, nesse sentido, há uma série de indefinições, as questões aduaneiras, as questões das fronteiras, as questões dos cidadãos, que parece que estão acauteladas, e isso é bom, é importante para os dois lados, mas há aqui um ponto que eu gostava de referir e que me parece importante nesta primeira intervenção. É que a União Europeia portou-se, a meu ver, muito bem neste processo. Ou seja, falou a uma só voz, falou unida, falou, se me permitem a expressão, grosso com a Inglaterra e mostrou à Inglaterra, por A mais B, que, de facto, vai perder muito se sair, porque eu estou a pôr aqui o se de propósito, porque eu acho que neste período de transição ainda pode haver aqui uma segunda oportunidade, é a minha opinião. E portanto, falou grosso, falou firme.
E parece
e eu
ser
acho
também
que
a opinião
um pouco...
do Presidente da República em declarações, numa declaração
Sim.
feita em exclusivo para
bem,
a Renascença, que de resto tivemos a oportunidade de discutir no,
porque, no
Jornal do Meio-Dia.
Porque no fundo está aqui a pôr em sentido os ingleses que já perceberam que não vai ser assim tão simples um divórcio desses e que irá trazer muita, diria eu, dor e sofrimento ao povo inglês.
Um primeiro olhar de Salvador Malheiro, Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria. Vamos agora até Bruxelas. Vasco Gandra é o jornalista da Renascença em Bruxelas. E agora, Vasco, aí e em Londres, o que é que vamos ter? Com o acordo desta manhã, a senhora May sobrevive a uma semana complicada, mas tem agora já outra semana complicada pela frente, em frente à revolta nos Tories. Sabemos que as divisões nos conservadores sobre a Europa não são novas e já levaram à admissão de Thatcher em 90. Eu recordo que a Dama de Ferro caiu após uma rebelião interna contra a adesão do Reino Unido ao euro. E também importa olhar para as consequências em Bruxelas desta última semana. Desde logo, o Conselho teve de ceder às exigências muito particulares do governo espanhol e do primeiro-ministro do PSOE, Pedro Sánchez, sobre Gibraltar. Vasco.
Boa tarde. Sim, o acordo do Brexit passou realmente aqui mais um teste, ficando salvaguardadas as preocupações do governo espanhol em relação a Gibraltar. Em relação agora às próximas etapas, o Parlamento Europeu vai ter uma palavra a dizer, mas o presidente António Tajani já provou várias vezes disse que este acordo é satisfatório, dando assim indicações de que não será problemática a ratificação por parte do Parlamento Europeu. Já em relação a Londres, abre-se aqui um período de incerteza, já que os termos do divórcio também têm que ser aprovados pelo Parlamento Britânico. Já se sabe que o Partido Conservador, como disseste, o Partido Conservador de Theresa May está dividido e também outros partidos já manifestaram dúvidas, reticências em relação a este acordo e, portanto, é muito imprevisível o que vai acontecer em Londres. Também por isso ficou aqui claro, do lado dos 27, que este é o acordo possível, não há acordo alternativo, dizem na União Europeia, e isto é, de certa forma, um alerta a todos os que em Londres pretendem renegociar. O primeiro-ministro António Costa disse que este é o acordo que evita uma saída desordenada e isso sim é que seria uma tragédia, uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia.
Vasco Gandra, em direto a partir de Bruxelas. Meus senhores, temos história a acontecer nesta manhã de domingo numa Europa que atravessa uma crise existencial, pelo menos em três potências da União. Há transformações estruturais em países-chave. Angela Merkel de saída na Alemanha, uma França em grande tensão, uma Itália com um governo populista numa atitude particularmente desafiadora. Este cenário promete efeitos em toda a Europa. Salvador Malheiro, duas perguntas numa só. Que consequências isto pode ter para Portugal? E estaremos todos nós, classe política, mídia, sociedade, a dar a devida importância ao momento que se está a viver na Europa?
É, de facto, um momento muito, muito complicado, se calhar até voltava um bocadinho atrás. Aquilo que se está a passar nesses países, nós temos uma série de regalias, um Estado Social que, de facto, sempre foi tratado ao mais alto nível, e temos que ver como é que tudo isto tem sido pago. E o que é certo é que nós constatamos que grande parte dessas benesses sociais têm sido pagas com dívida. E o que é certo é que nós temos hoje a Itália com uma dívida elevadíssima, a França, a Alemanha está aqui um bocadinho de forma diferente, e portanto acho que é absolutamente decisivo uma reflexão global sobre o projeto europeu, e que naturalmente nós, com uma pequena constipação da Europa, nós somos de imediato atacados, somos muito dependentes, e portanto acho que está na altura de nós mesmo aqui internamente podermos ter um debate aceso, mas
que manifestamente não está a ser feito nesta altura.
Sim, não está na primeira linha de prioridades. O que nós vemos é, de facto...
Por exemplo, no debate do orçamento não se condicionou muito ao que eventualmente pudesse ter acontecido em Bruxelas.
Aliás, eu acho que nós temos colocado em cima da mesa, na agenda política, uma série de questões que são absolutamente acessórias e não decisivas, mas penso que depois já lá vamos daqui a pouco.
Já lá vamos. Luís Aguiar Conraria, devíamos estar a dar mais importância ao que está a acontecer na Europa e não estamos?
É evidente que devemos dar importância e devemos estar preparados e ter cenários de contingência. Agora, também é evidente que não podemos fazer muito. Quer dizer, o peso de Portugal na Europa é mínimo. A Itália, quer dizer, temos o presidente do Eurogrupo que é português, mas se for necessário mudá-lo, também o mudam. Quer dizer, a capacidade que nós temos de influenciar a política italiana, que neste caso é um dos casos mais engraçados, aqui deixem-me usar o engraçados entre aspas, que é dos... Vamos ver o que é que acontece agora com o braço de ferro que estão a fazer. Que é que podemos fazer? Basicamente temos de estar preparados para a instabilidade. Eu aqui falo, é o defeito de ser economista. Aquilo que eu vejo como economista é que nós salvaguardarmos-nos de eventualidades negativas é a forma, neste momento, nos protegermos mais ou fazer um esforço ainda maior de redução de dívida, ou continuar a redução de esforço de dívida. Não sei agora se é a altura de aumentar o esforço ou não. Mas, claramente, essa é a principal ameaça económica que nós temos. Portanto, e nisso também estamos de acordo, que é o facto de os Estados europeus e, preocupa mais Portugal, terem tido um Estado social à custa de dívida, e isso não é sustentável a longo prazo.
Nuno Botelho, nós temos aqui uma situação em que os dois grandes, chamemos-lhe assim, equilibradores atlânticos, Londres e Washington, equilibradores no sentido da política mais atlantista, geopolítica, desaparecem, saem de cena, os Estados Unidos por vontade própria, o Reino Unido também, num certo sentido. Temos o reforço do eixo de poder Berlim-Paris. Para pequenos países, isso representa ou não, no caso de Portugal, um grande desafio estratégico, até no sentido de uma nova geometria de alianças para contrabalançar este excesso de poder da Alemanha e da França. Uma questão concreta, vamos ou não, por exemplo, acelerar o reforço de fluxos financeiros de investidores externos como os chineses? Este debate está ou não a ser feito, deve ou não ser feito?
Esse debate não está a ser feito e deve ser feito. Respondendo antes à tua pergunta inicial, digamos assim, se estamos preparados, eu diria que não. Quando nós passamos 3 semanas a discutir o IVA das touradas, eu acho que só pode o país estar doido. É o único termo que eu consigo encontrar. Nós não andamos a discutir aquilo que de facto deveríamos discutir, andamos a discutir a agenda que alguém nos está a tentar impor, que interessa muito mais porque nos vai adormecendo dos reais problemas que o país atravessa. Acho que deveríamos ter tido a prioridade maior que não tivemos de redução da dívida e de aposta na redução da dívida numa altura em que há crescimento económico. Tenho dito isso em vários programas aqui, isso não aconteceu. O governo opta sempre, e eu tenho dito aqui que o Partido Socialista, com o orçamento do Partido Socialista, há sempre duas coisas que sobem, que são a despesa e os impostos. Eu já disse aqui e continuo a dizer, é inacreditável como é que isso é possível, numa altura em que o país está endividado, é um dos países mais endividados do mundo, e continuamos aqui a brincar e a parecer que somos um país rico, olhamos e ligamos os telejornais e vemos contestação pelo país inteiro, as pessoas têm toda a legitimidade para contestarem, mas de facto contestam porque lhes foi vendida a esperança, porque lhes foi vendida a ilusão de que nós de repente tínhamos ficado ricos, com dinheiro, a austeridade tinha terminado, a gasolina ia baixar de preço, os funcionários públicos iam ganhar o dobro, obviamente estou a exagerar e a brincar com isto.
A caricaturar,
a questão. Eu vou voltar, se me permites, que é, quando tudo isto é que é o essencial, é evidente que não há tempo e não resta tempo para pensar em geopolítica, em geoestratégia, em posicionamento face aos Estados Unidos ou face, se devemos tornar-nos num país mais atlantista, por exemplo, ou se devemos ser, olhar mais para os Palopes, ou se devemos virar-nos mais para o eixo Alemanha-França. Isso tudo, eu posso aqui afirmar com um grau de certeza muito grande, não está a ser pensado. Porque isso é daqui a muito tempo, é 6 meses,
não,
um ano.
Lideras, portanto, uma associação empresarial responsável com quase 3 mil associados, responsável por 80% do PIB da região em que se situa. As consequências do ponto de vista económico do Brexit estão assimiladas por...
Não, não estão. A meu ver, não estão. Eu acho que ainda não foi bem analisado.
Ou, ao contrário, há planos para tirar partido, por exemplo, da saída do Reino Unido?
Acho que não, porque de facto essa questão não foi ainda analisada na sua profundidade pelo próprio governo. Ainda não parou para pensar que consequências é que isto vai ter. E portanto estão os empresários, ou através das associações, ou de per si, a fazerem os seus cálculos e o seu plano de contingência em função disso. E portanto o que está a acontecer é um reposicionamento económico, não geopolítico, porque é aí que eu estava a querer chegar. A política está muito distante daquilo que são os interesses económicos, cada vez mais. Os empresários que estão aqui à volta da região do Porto não estão a conseguir um diálogo, uma interação com o poder político, por forma a que consigamos encontrar soluções. A única coisa para a qual eles têm sido chamados é para pagar mais impostos, é para serem mais onerados, é para discutirem aumentos de salários, em nenhum momento há a preocupação do governo de ver o outro lado da questão. E, portanto, desse ponto de vista, eu sou muito crítico, porque acho, efetivamente, que nós estamos aqui, face ao Brexit, face a esses outros desafios, porque não é só o Brexit que nós estamos a enfrentar, face a esses desafios, face a uma Europa dividida, face a uma Europa em ebulição, que alternativas é que nós vamos ter? Resta-nos olhar para a África, resta-nos olhar para o Brasil, resta-nos olhar para uma China, como referiste, José Bastos. Mas vai ser complicado tudo isto, porque vai ser cada um por si.
Os agentes políticos...
Posso introduzir aqui um assunto? Porque estava aqui, o Nuno Botelho estava a falar da falta de preparação e de debate que se tem assistido. Um assunto que me tem chamado a atenção, mas aqui ao contrário, é por nunca ter sido referido, é a aliança que Portugal tem em Inglaterra, que é uma aliança mais antiga no mundo, supostamente não, ainda em vigor. Nós sabemos que essa aliança é simbólica, mas é estranho que numa altura em que a Inglaterra se está a afastar da Europa continental, que isso nunca tenha sido evocado pelos portugueses, inclusivamente até fazer algo simbólico como uma renovação...
Até como elemento de marketing.
Mas não há estratégia.
Como uma renovação da própria aliança, por exemplo.
É prova de que eles estão a olhar apenas para o presente.
Estão a navegar à vista.
Conjunturais e esquecem-se das questões de fundo.
Salvador Malheiro, justamente, eu retivo uma frase do Nuno Botelho: os agentes políticos estão cada vez mais distantes da economia, da realidade. Nós já vamos para a realidade portuguesa, mas eu queria também, já agora, olhar para o que aconteceu ao longo da semana em França. Ontem, sábado, Paris viveu um dia de muita tensão. A revolta dos chamados coletes amarelos bloqueou boa parte da capital francesa. Eu recordo, para conforto dos nossos ouvintes, que a origem deste protesto é o aumento do preço dos combustíveis em nome da transição para energias mais ecológicas. Mas é ou não uma revolta, um levantamento da França que não votou em Macron e até da que votou? Salvador Malheiro trabalhou em França e também como engenheiro especialista em matérias de energia, está duplamente habilitado a responder a esta questão.
Ainda há gênese. Neste momento constata-se na Europa, eu diria no mundo, um ataque fortíssimo ao diesel, ao gasóleo. E sobretudo pelas questões...
Fica quase a demonização dos motores de combustão.
Sem sombra de dúvida, mas, e isto até nos traz aqui para o caso português, é importante nós não esquecermos aquelas que são as leis da termodinâmica. Um motor a gasolina é menos eficiente do que um motor a gasóleo. Portanto, para a mesma energia útil produzida, um motor a gasóleo produz menos dióxido de carbono do que produz um motor a gasolina. Portanto, a questão não está no dióxido de carbono. E, aliás, houve uma portaria que foi publicada ontem sobre a diminuição do ISP para a gasolina, onde, na sua justificação, aparecem lá questões ambientais, designadamente a descarbonização, que é um objetivo deste governo. E, portanto, é erro. É algo que não corresponde à verdade, porque o motor a gasóleo emite menos dióxido de carbono do que o motor a gasolina. Agora, o que é certo...
Então a justificação política tem uma incongruência científica,
tem,
é isso?
Tem uma incongruência científica. Naturalmente que existem outros problemas ao nível das emissões de óxidos de azoto, mesmo ao nível das partículas, mas ao nível da descarbonização é completamente errado. Agora, o que se constata naquele povo francês é um povo que está a sentir na pele, designadamente aquela classe média, de um aumento de impostos indiretos, tal e qual como nós aqui estamos a sentir, e eles vêm para a rua. E eles são...
É que importa dizer, o preço do gasóleo e da gasolina não está relativamente idêntico ao português.
E aqui mesmo, nós cá em Portugal, quer dizer, reparem, há este anúncio da redução do ISP da gasolina, mas nós esquecemos de relembrar aos portugueses que o consumo de gasóleo é mais do que 4 vezes o consumo de gasolina. E o pequeno incremento de ISP oriundo da taxa de carbono, quer para a gasolina, quer para o gasóleo, dá origem a um aumento brutal daquilo que vai ser a receita fiscal nesta matéria. Tal e qual como, aliás, o Luís já disse, nós infelizmente vivemos este ano, cá em Portugal, mais uma vez, a maior carga fiscal de que há registro. E isso não pode passar incólume, e espero bem que em sede de discussão do Orçamento de Estado na especialidade possa haver a reversão de algumas dessas medidas que estão neste momento propostas pelo Governo.
Luís Aguiar Correria.
Os protestos em França, de grupos quando são atingidos economicamente, que são protestos geralmente violentos. Eu lembro-me de, no liceu, de estar a estudar porque é que os agricultores, porque é que havia aquelas PACs, aqueles programas agrícolas comuns que tanto beneficiavam a França e a Alemanha. Eu lembro de uma fotografia que o professor nos mostrou da casa de um ministro da Agricultura francês, completamente cheia de estrume. Portanto, os agricultores franceses foram invadiram Paris em protesto e levaram uma espécie de carros de bombeiros cheios de estrume que sujaram a casa toda do ministro. Portanto, e isso era uma
Há
das explicações.
Há 20 anos havia mesmo um líder dos agricultores dos protestos, José Bové, que se tornou, enfim, uma personalidade absolutamente
20 anos, portanto, isso coincide mais ou menos, se calhar foi o líder dele, se calhar ele é o responsável por esta fotografia que eu me lembro. Agora, é evidente, eu também acho, eu concordo e fico contente do Salvador Malheiro estar a falar nisto, até como especialista, da questão do diesel versus gasolina, que não há assim tantos motivos para demonizar o diesel. Agora, os impostos sobre produtos que poluam, naturalmente o caminho vai ser o aumento. Não há aqui grande...
Estamos
podemos podemos pode ser mais aqui, menos ali, pode-se arranjar isenções, mas o caminho vai ser este.
Agora, a gasolina polui mais que o gasóleo.
Pronto,
isso é que não pode ficar...
E cá está. E, portanto, não faz sentido reduzir impostos sobre a gasolina.
E depois tem
não
economia.
É tanto não aumentar os outros.
E o efeito que tem sobre as empresas.
E, sobretudo, Nuno, numa altura em que a transição, por exemplo, para o elétrico, não está sequer...
Completamente
nos seus passos iniciais. Exato.
E mesmo, penso que do ponto de vista da engenharia, também não está e também não é totalmente óbvio que o sistema elétrico neste momento seja eficiente, que a produção de baterias não é fácil.
Mas tem que ser um objetivo. Aí estamos de acordo. Eu acho
é um
que
objetivo.
Futuro, a eletrificação do transporte.
Algo que também devemos aqui referir, que não se passa em França e que se passa em Portugal. Quer dizer, o governo alerta, não, nós estamos a aumentar também isto, a gasolina está alta porque nós queremos privilegiar o transporte público. Ora, então dê-nos transporte público de qualidade. Quer dizer, se a área metropolitana de Lisboa terá algumas boas soluções, e terá, melhores do que o resto do país está completamente desprovido.
Mas no próximo Orçamento de Estado vamos ter pelo menos o transporte público nas grandes metrópoles mais barato,
que é
consideravelmente
mais
barato.
A meu ver é outro erro, porque os espaços sociais deveriam ser gerais para todos os portugueses. A meu ver não há portugueses de primeira na área metropolitana do Porto e de Lisboa
bem,
do que
é.
Em relação ao resto do país. Eu que moro na área metropolitana do Porto acho um escândalo que isso se passe. Portanto, e que ninguém diga nada. Isto a propósito dos coletes amarelos, nós estamos a assistir a um levantamento de uma sociedade civil, orquestrada ou não, há quem diga que é orquestrada pela extrema-direita, que está muito ativa em França, como sabemos, mas orquestrada ou não, não sabemos porque não há como prová-lo, mas temos uma sociedade civil que se levanta e que se insurge contra determinadas coisas. O que se passa em Portugal, e eu estava
a falar
disso...
Mas como dizia Luís Aguiar Correria, uma sociedade civil que tem tradição de contestação.
E falo, é certo, mas em Portugal nós não temos essa tradição e vivemos, volto a dizê-lo, adormecidos e, portanto, achamos normal pagar a gasolina ao preço que estamos a pagar, e ganhamos muito menos que os franceses, achamos normal discutir-se o IVA das touradas, achamos normal todas as outras questões, por exemplo, como eu falava, haver passos sociais para a área metropolitana do Porto e Lisboa a preços diferentes do resto do país, os municípios do resto do país a continuarem a pagar de forma, a meu ver, absolutamente inconstitucional, a pagarem mais do que pagam os municípios do Porto e Lisboa, e proporcionalmente e de forma per capita, naturalmente. E, portanto, eu acho que estamos num país em que, de facto, nada parece funcionar, mas ninguém parece contestar. E isso é que me parece estranho.
Salvador Malheiro, esta questão, aqui apelando à sua condição de autarca, esta questão dos transportes e do...
enfim, e do que o Orçamento de Estado prevê nesta matéria.
É uma perfeita injustiça o facto de estarmos a olhar para uma eventual redução de espaços únicos nos transportes apenas nas áreas metropolitanas. Repare-se que nós temos uma série de municípios que encostam às áreas metropolitanas, que usam perfeitamente os mesmos meios de transporte, e eu por acaso venho do município, que é o caso, nós estamos encostados a Espinho, estamos encostados a Santa Maria da Feira, e portanto há pessoas que moram separadas por uma rua só, e não faz sentido que um pague cerca de 90 euros para levar a sua filha de comboio até ao Porto e depois apanha o andante até à faculdade e ao lado estar alguém a pagar apenas 40 euros, portanto metade. Portanto eu espero que, designadamente a proposta do PSD, que visa trazer aqui essa equidade em todo o território português, que possa ter aceitação ou que pelo menos que sensibilize os nossos governantes para essa justiça. Aqui há outras.
O Primeiro-Ministro António Costa na conferência de imprensa...
Deixa só precisar aqui. Eu diria não só aqueles que encostam, eu diria que todo o país devia usufruir disso, porque em Vila Real, quem está em Vila Real está muito mais longe do centro, digamos assim, do que...
Era apenas um exemplo. Claro, claro. Quando eu estou a dizer é Portugal inteiro.
Só para precisar, eu fui só para precisar, para não haver a dúvida.
Tivemos também na última semana mais dois acontecimentos a causar grande comoção no país: a tragédia de Borba, mas também Sabrosa. Há quem defenda, Nuno Botelho, que depois da tragédia de Borba foi o Presidente da República que proferiu a frase com maior sentido, a de que quando se circula por aí temos a expectativa razoável de não morrer no processo. Mas a questão é que, pelos padrões nacionais, esta expectativa pode não ser totalmente razoável. Leia-se Pedrógão, Entre os Rios, enfim. E agora, Borba?
É verdade. Eu acho que o Sr. Presidente da República esteve bem com essa afirmação, porque, no fundo, está a dar um sinal ao Governo de que assim não pode ser. O Estado português tem tido, nos últimos tempos, leia-se nos últimos 2-3 anos, vários casos deste género. É uma tragédia o que se passou em Borba, como é uma tragédia o que se passou em Sabrosa, por exemplo, que em pleno século XXI, no nosso país, haja uma família que morre intoxicada da forma que morreu, fechada num casebre, desculpem-me a expressão, que estava a tentar construir, que ao fim de semana tentava construir com as próprias mãos a família, e uma família carenciada, que eu por acaso recolhi informação durante esta semana e que era apoiada por uma associação que trabalha muito com o Douro, que é a Associação Bagos Douro, que eu aqui saúdo, que apoia 76 famílias como esta, e aqui saúdo, e que de facto faz um trabalho muito meritório. E diria, o Douro é a terceira região da Europa mais pobre. Para falar do Douro, não querendo fugir de Borba, mas eu acho que...
Mas
não,
uma nota família que aparentemente teria dificuldades em custear a baixada da EDP
para energia. Portanto, estamos numa situação, num país, no país da Web Summit, no país onde reúnem grandes palestrantes que vêm pagos a peso de ouro, mas que há uma família, ou há várias, infelizmente não há só uma, era bom que fosse esta a única, infelizmente, há muitas mais, e que de facto não tem dinheiro para fazer uma baixada de eletricidade. E nós, volto a dizer, continuamos a discutir o IVA das touradas, continuamos a discutir questões absolutamente lamentáveis. Eu não tenho medo das palavras. Eu acho que estamos a atingir o ponto zero de tudo, onde não há uma palavra do Governo para esta situação, onde não há... Porquê? Porque está longe de Lisboa, porque está algures em Sabrosa do Douro, uma região da terceira região mais pobre da Europa. Bom, eu vou repetir, o Douro é a terceira região mais pobre da Europa. E, portanto, estamos num maravilhas, e Borba, por inerência, quer dizer, eu não conhecia a estrada, confesso, nunca lá passei, nunca tive essa oportunidade, mas quem passou lá tem dito que, de facto, era uma tragédia anunciada. E como é que é possível um Estado, uma Câmara Municipal que geria a infraestrutura ou o Estado Central, não ter visto isso antes, quer dizer, desafiando as leis da física, desafiando as leis da normalidade? Eu acho que é absolutamente lamentável, e mais lamentável também achei as declarações do Ministro das Obras Públicas, que agora era importante era descobrir as pessoas e tentando relativizar o que se passou.
Declarações feitas na Guarda, em Vilar Formoso. Mas no Porto, na última sexta-feira, António Costa relembrou o facto de ser Ministro da Justiça é quando de Entre os Rios, e disse, respondendo a uma pergunta da jornalista da Renascença Eunice Lourenço, que ao contrário desse caso ou de outros com fogos, não há desta vez em Borba
evidência de que a responsabilidade seja do Estado. Disse que em Entre os Rios a ponte era do Estado, neste caso em Barba a estrada não é. E disse que juridicamente o Estado é uma pessoa coletiva pública distinta dos municípios e que o Estado deve respeitar a autonomia do poder local neste caso.
Lamentável.
Salvador Malheiro.
Nesse aspecto acho que é lamentável o que as declarações do nosso Primeiro-Ministro, porque as autarquias fazem parte do Estado. Há o Estado Central, e eu sou autarca, naturalmente, mesmo sendo uma competência que esteja afeta ao Estado, eu sinto que nós temos que fazer a nossa parte. E o que é certo é que o Estado falhou em termos de segurança. Falhou em termos de segurança, e isto aqui leva-nos também para um outro assunto que tem a ver com essa questão da descentralização, da delegação de competências. E repare-se, naquele pacote que neste momento está em discussão, foi colocado de lado completamente a delegação de competências e no âmbito das vias. Das estradas. Porquê? Porque o Estado não tinha o valor financeiro para poder transferir para as câmaras municipais para elas poderem tratar disto. E isto leva-nos a algo que aconteceu há uns anos atrás, que é como algumas câmaras municipais receberam algumas competências assim, sem...
Não acompanhadas de envelope financeiro. Mas Salvador Malheiro, neste caso...
Receberam tarefas, competências.
Deixa-me ir aqui à questão de Sabrosa, porque leva-nos para um assunto que cada vez se começa a falar mais e é importante que os portugueses tenham noção, que é a chamada pobreza energética.
Exatamente.
É um conceito que existe em Portugal, e existe em Portugal com uma intensidade até maior do que nos outros países. Repare-se que morre sempre mais gente no inverno. E da comparação do nosso país com os outros países, há essa também, naturalmente, que morre mais gente no inverno. Mas cá, aquilo que... essas mortes que advêm da pobreza energética, que as pessoas se privarem de aquecimento por falta de recursos financeiros, é algo que existe na verdade.
E aqui até da desadequação dos próprios, das próprias habitações, do aquecimento.
Uma qualidade que não estou, mas
eu recordo que o antigo guarda-redes do Benfica, Robert Enke, enfim, desaparecido em circunstâncias trágicas, na sua autobiografia diz que, apesar de ser originário da RDA, o país ou a cidade onde mais, e ele foi guarda-redes de Barcelona, onde mais frio sofreu foi em Lisboa.
Repara, eles tinham lá em cima um gerador, eles estavam à espera da baixada. A baixada aparentemente iria ser construída no passado 2 ou 3 dias. E eles estavam a enviar os gases de escape do próprio gerador, devia ser um gerador a gasolina, para dentro de casa para se aquecerem. De facto, é algo que nos deve doar a pensar e reflete claramente que, em termos de política energética, este governo tem falhado redondamente. E querem agora fazer, no último ano, aquilo que não foi feito nos últimos 3 ou 4 anos. E há muitos casos aqui a falar, designadamente para quem fala da descarbonização, quer dizer, nós temos uma redução da taxa de penetração de biocombustíveis nos combustíveis, temos uma contribuição extraordinária.
E temos o Ministro do Ambiente a aconselhar o escalão com menos potência da EDP para se poupar também no IVA.
Lamentável, porque essa foi, também uma das falácias deste Orçamento de Estado, foi apregoado, foi anunciado a redução do IVA da eletricidade e o que é certo é que isso não acontece, está prevista uma redução do IVA da taxa de contador apenas para potências de 3.45 kVA, dá para ligar uma máquina de lavar louça, mais um frigorífico, mais uma iarca, um computador e
nenhum candeeiro.
Quando ligares o outro, pode ir abaixo. E, portanto, acho que é lamentável aquilo que o nosso ministro falou sobre esta matéria, porque, ainda por cima, a poupança é de, para esses casos, 8 ou 80 cêntimos por mês.
Salvador Malheiro, vamos já ouvir. Vamos já ouvir.
Piada, qualquer dia também vão-nos aconselhar a ganhar menos, que assim pagamos menos IRS.
Muito bem.
Vamos já ouvir o professor Luís Aguiar Conraria, que amanhã na Universidade do Minho vai confrontar o Primeiro-Ministro com algumas questões. Amanhã temos uma sessão em que o Primeiro-Ministro e o Governo assinalam os 3 anos. Mas, muito rapidamente, ainda em relação à Barba, e se a culpa tiver, ou se houver responsabilidades objetivas do Sr. Presidente da Câmara de Barba? Uma pergunta que eu há pouco deixei passar.
Naturalmente que aquela rua sendo municipal, naturalmente o Presidente da Câmara tem uma fortíssima responsabilidade. Mas o Estado, o governo não se pode completamente distanciar deste caso, tal e qual como se tem
mesmo feito. Que exista aquela data da reunião camarária de 2014.
Naturalmente. Aliás, como tem sido noutros casos, em muitos casos em que este governo se tenta distanciar daquilo que é menos bom.
Luís Aguiar Conraria, a recolher inspiração para as perguntas que amanhã vais fazer ao Sr. Primeiro-Ministro?
Eu só vou fazer uma pergunta. A maioria das perguntas ficaram a cargo dos alunos. Eu limitei-me a ter um papel de coordenação e de juntar várias perguntas numa só e tal, mas eu não queria mesmo dar.
Absolutamente,
a entender...
não. Vamos dar aqui não, sinais, nenhum tipo de sinal, para que António Costa prepare a defesa.
De forma alguma.
Agora, em relação a este assunto, a mim, que estávamos a discutir de Borba e Sabrosa, vamos entrar mais sobre Borba.
Até porque temos ainda o PSD na agenda.
Portanto, em relação a Borba, basta olhar, quer dizer, qualquer pessoa olha para aquelas imagens e fica aterrorizado com aquelas imagens. E a primeira reação que tem é, mas como é que é possível isto? Será que nunca houve avisos? E depois houve logo aquelas declarações do Presidente da Câmara a dizer que sentia de consciência completamente limpa e por aí fora, e que a estrada, todas as indicações eram de que a estrada era segura, e uma pessoa recolhe-se à sua ignorância. Eu não sou engenheiro, não sou engenheiro de minas, de pedreiras, portanto, de estradas, não percebo aquilo. Mas, entretanto, uma pessoa começa a saber que já houve vários avisos e que foram feitos vários avisos e choca um bocado que não tenha havido alguém, algum responsável político, fosse da Câmara, fosse do Governo Central, a tomar simplesmente a decisão isto é para fechar. E eu acho que isto é uma coisa muito típica em Portugal. Tenho 2 minutos para contar uma pequenina história ou não? Tenho.
Sim. O PSD fica a perder, mas...
eu com isso não me importo. Quando foi a Expo 98 em Portugal, portanto já há 20 anos, o meu irmão, a determinada altura, esteve quase a ir trabalhar para uma loja de lá e na altura dos treinos, o responsável pela loja em que ele iria eventualmente trabalhar perguntou a isto, esta coisa muito simples às pessoas. Imagine que você entra na loja e vê um produto à venda numa vitrine, na sua loja, você é o gerente da loja e vê um produto à venda na vitrine e você tem informação de que aquele produto não pode estar à venda. O que é que você faz? E o meu irmão respondeu, mas o meu irmão já tinha muitos anos dos Estados Unidos, o meu irmão respondeu, qual é a primeira coisa que você faz? O meu irmão respondeu, eu tiro o produto da vitrine. E a pessoa que estava a entrevistar, finalmente alguém que me diz isso. E o meu irmão, mas o que é que quer dizer com isso? Todos os outros candidatos com que nós falámos, uns disseram que telefonavam ao presidente, telefonavam a um responsável, outros que iam tentar saber com os empregados quem era responsável por aquilo, outros que iriam tentar, e parece que não havia ninguém que fazia o óbvio, que era chegar lá e tirar a porcaria do produto de vitrine. Aqui é o mesmo, quer dizer, andamos, aquelas imagens já têm 20 anos, há 20 anos aquilo é assim, como é que durante estes 20 anos não houve alguém que tivesse passado por ali e tivesse dito, esta porcaria é para fechar?
E tivemos até com a transmissão televisiva e com imagens do helicóptero da última volta a Portugal em bicicleta, com a passagem do pelotão, 150 ciclistas, uma caravana automóvel com 50 carros, mais 200 pessoas, que passou justamente naquele local este verão, com transmissão.
Umas horas antes terá passado um autocarro cheio de crianças precisamente naquele local.
Nós podíamos perfeitamente ter ali uma tragédia igual entre os rios. Era perfeitamente possível morrerem ali 50 pessoas.
Meus caros, e agora, o PSD, a liderança de Rui Rio, é um tema que tem estado na primeira linha da atualidade. Tem sido objeto de várias colunas de análise, de phone-ins radiofónicos, no momento em que se identifica o que muitos dizem ser o desalento em vários setores do partido, com o que dizem ser a liderança ineficaz de Rui Rio. Nos últimos tempos pede-se mudança de estratégia, porque diz-se que o PSD se pode tornar irrelevante, o risco de derrota eleitoral é elevado. O primeiro teste será as eleições europeias. Eu recordo, para conforto dos nossos ouvintes, que Salvador Malheiro é vice-presidente do PSD, liderou a campanha que resultou na eleição de Rui Rio. Salvador Malheiro, como é que se chega a este cenário?
Em primeiro lugar, que cenário é esse? Né? É um cenário que é real ou não? É a primeira questão. E o Partido Social Democrata, naturalmente, que tem a sua direção nacional e depois tem uma organização que foi definida já desde a sua gênese, de estruturas locais, ao nível das distritais, ao nível das concelhias, e aquilo que se sente, contrariamente àquilo que é vinculado na comunicação social, e aqui todos nós somos parte do Partido Social Democrata, aquilo que se constata é uma grande dinâmica em todos os distritos, em todas as concelhias, E o PSD está a fazer aquele caminho de se organizar internamente para poder trabalhar uma alternativa para ser apresentada a Portugal com um projeto galvanizador. E é isso que está a ser feito. Eu vejo muita trinca.
Está a ser feito, mas não está a chegar aos portugueses.
Mas está a ser feito. Mas
é um problema de má imprensa do Dr. Rui Rio. Aliás, o Dr. Rui Rio sempre teve má imprensa, provavelmente com exceção da imprensa desportiva, num determinado período
em que
esteve na Câmara do Porto.
Naturalmente que a oposição interna sempre existiu. Uma comunicação social hostil também não é caso único no PSD. Mas o que é certo é que eu gostava de ver também vinculado na comunicação social uma série de notícias que são muito positivas, de questões completamente inovadoras. Reparem que nós, no nosso Conselho Estratégico Nacional, está a acontecer uma revolução completa no nosso partido. Nós temos quase 2.000 pessoas a trabalhar em questões temáticas para a preparação de um programa eleitoral e nós não temos nada disso cá fora. As nossas distritais, hoje, começam a ter a sua evolução, começam a ter uma renovação. Nós temos à frente das distritais pessoas que sabem como ganhar eleições, muito baseada naquilo que são as autarquias locais, aquilo que está a acontecer no Porto, aquilo que aconteceu em Santarém, aquilo que está a acontecer agora em Vila Real. Temos uma renovação, temos um trabalho de base que está a ser feito e, portanto, eu...
Mas há um problema de comunicação...
Há um problema de comunicação porque, naturalmente...
Mas aí há também responsabilidades da direção do PSD.
Se há e dos portugueses que não são fluentes em alemão, não é?
E, pois...
Se os portugueses fossem fluentes em alemão, comunicavam mais facilmente
Deixa-me só dizer aqui uma coisa. O PSD, neste momento, tem que combater 3 ou 4 partidos, mais não sei quantos sindicatos, mais uma série de jornais, mais uma série de televisões, mais uma série... Rádios não. E, portanto...
Mas, Salvador, essa é a lei a regra do jogo, não é?
Eu percebo. E nós conhecemos bem o carisma, a personalidade do Dr. Rui Rio.
Exato.
Portanto, estamos todos aqui balizados em tudo isto. Agora, eu creio que, ao nível da comunicação, de facto, há algo que tem que ser feito e está a ser preparado. Talvez um discurso direto, usando redes sociais, passando um pouco por cima da comunicação social, possa ser uma via para chegar ao sucesso, porque eu também acho que alguma comunicação social, isto pode ser arriscado o que eu vou aqui dizer, tem alguma responsabilidade naquilo que está a acontecer hoje no país, como nós falámos há bocado, de questões colaterais terem um mediatismo impressionante, deixando de lado as questões decisivas, inclusivamente no PSD. E isso vê-se precisamente no PSD, que é termos 3 ou 4 ou meia dúzia de militantes do Partido Social Democrata, aos quais se dá uma importância demasiada e que fazem capas de jornais a cada hora e se coloca em segundo plano o trabalho meritório que está a ser feito internamente, a alternativa que está a ser construída e a revolução que, de certa forma, está a acontecer no partido. Mas isto já era expectável. O Dr. Rui Rio é alguém que afronta os interesses instalados. E desde que o Dr. Rui Rio, aliás, eu diria, antes do Dr. Rui Rio ser presidente do PSD... Aliás,
interesses nós... instalados na bancada parlamentar do PSD, por exemplo?
Também a todos os níveis. Nós estivemos aqui neste mesmo estúdio há cerca de um ano. E inclusivamente foi até vinculado que o Rui Rio não iria ganhar as eleições porque era alguém que afrontava até demasiado os interesses instalados e queria ter muita dificuldade com a comunicação e tudo isso. Nessa altura eu ganhei
a aposta. Tese de Luís Aguiar Conraria, que, tanto quanto me lembro, dizia prefiro uma vitória do Rui Rio, mas Rui Rio não vai...
Eu aposto aqui que o Dr. Rui Rio vai ganhar as eleições legislativas.
Mas qual é a definição de ganhar? Isto agora, desde as últimas eleições legislativas, temos de ser precisos sobre o
significado. Eu fico até estupefacto com as declarações do António Costa ontem sobre esta questão das cativações, que nós nem sequer lá fomos, e sobre aquilo que será o papel dos outros partidos no que diz respeito ao
discurso. A frase um orçamento sem cativações é um carro sem travões?
Eu diria que um orçamento com cativações é um orçamento quase de governantes que são aldrabões, assim, se calhar, porque as cativações é precisamente nós estarmos a prometer e a direcionar uma fatia do nosso orçamento de Estado para investimento em educação, investimento em saúde, investimento em infraestruturas públicas que depois não se concretizam. Agora, ele estar a exigir dos outros partidos que tenham contenção no despesismo quando o Partido Socialista foi aquele que nos levou à bancarrota, onde o António Costa era o número 2 do senhor engenheiro José Sócrates, é preciso ter muita lata para agora vir com este tipo de declarações.
Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria, com 3 minutos para tirarem todas as dúvidas que tinham sobre o PSD, mas que não ousaram perguntar.
Eu tinha apontado aqui algumas questões que, de facto, o Salvador já referiu algumas. É que, de facto, eu digo isto até com alguma pena, como sabem, e os ouvintes já vão percebendo a minha inclinação política, e, portanto, digo isto com pena. Eu pergunto, relativamente à estratégia para as europeias, estamos a 6 meses das europeias e ninguém sabe o que é que se passa nem o que se vai fazer. Relativamente ao Orçamento de Estado, onde só sai notícias de coisas que, por exemplo, eu acho erradas, que é a lei das mais-valias e as questões relacionadas...
104 propostas, Nuno.
Pois, mas as que saem são, precisamente, até, por acaso, aquelas com as quais eu discordo.
Uma série delas.
Alguma contestação interna e, portanto, incapacidade de apaziguar os ânimos internos.
De 4 ou 5
estratégia de comunicação, a meu ver, absolutamente, ou se é que existe estratégia, eu acho que tem sido absolutamente ao lado. O Conselho Estratégico, o que é que anda a fazer? Era a pergunta que eu tinha aqui perguntado, porque, de facto, se alguma coisa tem feito, nada se sabe. Portanto, esse é o lado, e é evidente que há muitos condicionalismos, e eu estou de acordo com isso. Mas, quer dizer, temos que ultrapassá-los.
Nuno,
um
minuto para o Luís.
Luís.
Há aqui um aspecto que se tem de ter em atenção, que é até o lavar dos cestos sem vindima.
É evidente
que as sondagens são péssimas para o PSD, mas o Rui Rio, quando ganhou no Porto, também ganhou contra todas as sondagens. Portanto, possível é. Agora, provável que Rui Rio ganhe as eleições, acho muito, muito, muito improvável. E, de facto, da parte que me toca...
Olha, vais perder outra vez, mas...
Sim, sobre isso não tenho atitude. Agora... Em relação ao mandato do Rui Rio, a parte que a mim mais me choca, além de algumas que o Nuno referiu, é a questão do banho de ética prometido. E eu acho que esse banho de ética prometido não tem sido... Ele não tem estado à altura do desafio que lançou a si mesmo. Ninguém lhe o pediu.
Foi ele que lançou
a si mesmo. Salvador Malheiro.
Não há um único apontamento a apontar ao Dr. Rui Rio. Sobre a questão de ele ser uma pessoa exemplar na sua conduta.
Há a equipa
agora,
dele.
Agora,
a equipa
quem,
dele.
Quem quiser. Quem
a equipa
quiser,
dele. Se quiser, o secretário-geral do PSD.
O Luís.
Há aquelas situações. Há ele agora, a pretexto de mais uns deputados que terão feito umas assinaturas fantasmas, ter dito...
Meus caros, Salvador Malheiro, 5 segundos.
Não, apenas dizer que estou esperançado na produção de uma alternativa a este governo de António Costa,
conversas,
que é um governo
cruzadas.
Que está completamente cortado pelos partidos de extrema-esquerda.
Ficamos por aqui em mais um Conversas Cruzadas.